Tempos.
Mais um clássico.
Nova Cidade.
I used to own.
Que pena, acabou o nosso retrô de hoje, mas volta amanhã, terça-feira. Daqui a pouquinho você acompanha aí o Papo Esportivo com Ranieri Alves e toda a equipe.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação. Pulsação! Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Aqui é o João Moço.
E aqui é o Vinícius.
E aí, galera, aqui é o Bruno do Jeito Moleque.
Alô, pessoal, aqui quem fala é o Fernando.
Aqui é o Sorocaba e desejamos a você um Feliz Natal.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade!
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade! A sua rádio do Vale. Nova Cidade! Nova Cidade FM!
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
Olha, 1 da tarde, 1 minuto em Juazeiro, Petrolina, no Vale do São Francisco, tá no ar o Papo Esportivo.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Um abraço a você, torcedor, um abraço a você, torcedora. Tá no ar, então, mais um Papo Esportivo aqui pela Nova Cidade FM 95.7. Vamos juntos até as 2 da tarde com muita informação no seu rádio. Acabou o Campeonato Brasileiro e a partir de agora a expectativa aí para o início do Campeonato Estadual, mas tem um período de jogadores descansando e férias e depois voltando, né? Cumprindo o espaço de 15 dias, ganharam esse espaço no Mundial de Clubes e agora vão ganhar mais esses 15 dias para no retorno. O Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro da primeira divisão e a gente vai destacar tudo isso daqui a pouquinho. Eu vou a partir de agora para as manchetes do programa.
Papo Esportivo. Papo Esportivo e os destaques do dia.
Chega ao fim o martírio do pior esporte em 120 anos de história. Forte amado é destaque, Cleito Camilo.
Giro pelos jogos do final de semana do futebol amador da nossa cidade.
Ceni lamenta derrota, não foi pelo jogo contra o Fluminense que não conseguimos a classificação. Destaque mais do esporte amador, Pedro Henrique.
Lajedo vence Cruz de Salinas e conquista a Copa dos Campeões em Petrolina.
Técnico indica bom mercado de reforços, situações positivas em breve no Timbu. Esporte profissional, destaque aí para juazeirense Cleito Camilo.
Com a permanência do Vitória no Brasileirão da Série A, o Cancão de Fogo garante vaga para a Copa do Brasil.
Mota quer renovar com Jair Ventura e aponta prioridades. Mais destaques com Pedro Henrique.
Federação Pernambucana de Futebol divulga tabela da competição que inicia dia 9 de janeiro.
Santa Cruz anuncia a contratação de ex-atacante do Bahia. Bom, 1 da tarde, 3 minutos, 1 da tarde, mais 3 minutos, o Papo Esportivo está no ar. E a camisa 10 do seu rádio vem aí.
A camisa 10 do seu rádio.
Boa tarde, Ranieri, boa tarde, Pedro, Cleito, Amarildo, boa tarde, torcedor. Vamos falar, né? dessa agonia de ontem pelo não rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro.
E ele também está chegando, o rei do Rádio São Franciscano, ele é o rei.
Ele é o rei, Raimundo Amarildo.
Chegando, chegando com Deus no coração e a boa vontade de sempre se vir ouvindo. Que ouvinte aqui para a Rádio Cidade é importante. Daqui a pouquinho a gente entra nesse papo do Campeonato Brasileiro.
Olha o Campeonato Brasileiro, a bola que parou de rolar no dia de ontem, foi a última rodada. Os jogos aconteceram e a gente vai destacar aqui as partidas. No sábado, o Mirassol empatou em casa com a equipe do Flamengo em 3-3. Fluminense 2-0 do Bahia. Fluminense conquistou então o quinto lugar e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Bahia ficou em sétimo lugar também na pré-Libertadores, junto com o Botafogo, que venceu o Fortaleza 4-2, resultado que rebaixou o time cearense. E o Botafogo agora espera que Fluminense ou Cruzeiro consigam então o título da Copa do Brasil para que ele vá direto à fase de grupos. Corinthians 1-1 com Juventude. Santos 3-0 no Cruzeiro, que também deixou o Santos na primeira divisão. Atlético Mineiro 5-0 no Vasco. Vasco apanhou de novo, hein? E agora está focado na Copa do Brasil. Internacional 3-1 no Bragantino, resultado que salvou o Internacional da degola. Vitória 1, São Paulo 0, olha o Vitória aí, hein? Na primeira divisão para o próximo ano, sem Sul-Americana, nem ele, nem o Internacional. Aliás, a depender, olha a situação, né? A depender, o Vitória pode pegar essa vaga, né? O Vasco que pegou essa vaga, tá certo. A depender de qualquer coisa, o Vasco pegou essa vaga de Sul-Americana, porque se ele for campeão de Copa do Brasil, ele vai para Libertadores. E aí vai empurrando a turma para baixo, né? E aí pararia no Corinthians com a Sul-Americana. Então o Vasco tá aqui colocado como um time de Sul-Americana, porque... alguém vai ter que ganhar esse campeonato, né? E quando alguém ganhar esse campeonato da Copa do Brasil, as coisas vão empurrando para baixo. Se for lá em cima, vai empurrando, e aquele que está embaixo sobe, o outro pega a vaga e tal. Por isso que o Vasco está aqui nessa situação aí de Sul-Americana. Já a Vitória Internacional não tem condição, né? Aí aqui o Ceará perdeu de 3-1 para a equipe do Palmeiras, resultado também que rebaixou um time que nunca entrou na zona de degola. Quando entrou foi na última rodada, pela primeira vez e última para ser rebaixado. E o Sport, que iniciou como lanterna, terminou como lanterna e tomou de 4-0 dentro de casa do Grêmio, um ano para ser esquecido na equipe rubro-negra. Tá aí então a última rodada do Brasileiro, Leane Amarildo, chegamos ao final, Flamengo campeão, equipes classificadas para fase de grupos de Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, aqueles que conseguiram escapar da degola e os rebaixados, como é que vocês analisam aí?
Exatamente, eu acho que a emoção maior dessa última rodada foi justamente a briga pelo não rebaixamento, né? Acompanhar o jogo de Vitória em simultâneo com o Internacional, Ceará e Fortaleza, para ver realmente qual dos dois iam ser rebaixados, né? Já que estavam esses times na disputa. Acho que a agonia maior foi justamente essa, porque a parte da frente está toda definida, né? Tava toda definida, agora é esperar a Copa do Brasil para ver se abre vaga para quem. Porque Cruzeiro e Fluminense, caso sejam campeões da Copa do Brasil, abre a vaga para o Botafogo na fase de grupos, direto para a fase de grupos. Caso seja Vasco ou o Corinthians na parte de baixo, aí abre-se uma vaga para a Sul-Americana. Mas aí é esperar para ver, né, na próxima quarta-feira e na próxima quinta, que são os jogos de ida da Copa do Brasil. Agora, quem fez bonito foi a molecada do Flamengo, viu? Foi lá no Maião, não baixou a cabeça pro Mirassol e aproveitaram bem a oportunidade.
Olha, tá de boa o time do Flamengo. Um elenco excelente, a prova tá aí. Até com os seus garotos, chega a obter um resultado positivo. Quem enfrentar o Mirassol lá nos seus domínios é difícil. E o time do evidentemente que a equipe do Bragantino, olha que o Bragantino não é mal não, viu? O Bragantino não, foi Mirassol. O Bragantino, minha filha, a garotada do Flamengo. É não, do Rio Grande do Sul, aí sim, aí foi que o Bragantino perdeu 3-1 para o Internacional. Agora, sinceramente, viu? Foi um campeonato motivado, foi um campeonato de muitas atrações. O Botafogo ganhou Fortaleza 4-2, depois está perdendo 1-0. Quem eu estou admirado, Ranieri, é do seu Fluminense, que vem fazendo uma campanha maravilhosa, vem com grandes resultados. Eu, sinceramente, vou torcer e vou acreditar no time do Fluminense ser o campeão da Copa do Brasil. Não é por causa do Botafogo, não, é pelo futebol que o Fluminense vem jogando. Agora, quem te vê, quem te vê, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, que quase não levam, esses times fizeram uma decepção para o Inter, que só se classificou graças ao Bragantino, que não jogou um bom futebol e fez a entrega. O Bahia, eu já dizia, né, Ranieri? Aquele time que ganha hoje, perde amanhã. Eita, Bahia, ainda bem que ele fez a diferença muito antes para poder estar classificado. O Vasco, nem se fala, saco de pancada. E o pior é que as derrotas do Vasco é de 5, é de 6.
Quando tu perde, apanha.
Pois é que eu estou dizendo, é igual a mulher de malandro. Só gosta de apanhar. Então, está difícil para o time do Vasco. Mas vamos aguardar que vem a Copa do Brasil aí, para ver os quatro que estarão disputando, que é que vai fazer em torno de resultados positivos para as suas torcidas, Ranieri.
Falou então. Olha, então, confirmados em Sul-Americana e Libertadores, diretamente para a Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Fase preliminares, Botafogo e Bahia. O São Paulo ainda pode garantir uma vaga, fase preliminar da Libertadores, caso o Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil. Na Sul-Americana, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Red Bull, Bragantino, Atlético Mineiro e Santos. E o Vasco herdará uma vaga na Sul-Americana em caso de título de Corinthians, Cruzeiro ou Fluminense, né, na Copa do Brasil. Em caso de título, Cruz Maltino, ele garante lugar na Conmebol Libertadores, né? Então, o Vasco está na Sul-Americana ou na Libertadores. É igual o São Paulo. São Paulo está na Sul-Americana ou na Libertadores. Só que se o Vasco for para a Libertadores, é fase de grupos. E se o São Paulo for, é fase pré, por consequência, então, dos jogos do campeonato, né? Porque a gente vai esperar da Copa do Brasil. Então, o torcedor finalizou aí a competição, né? Quem foi campeão foi a equipe do Flamengo, disputou com o Palmeiras até essa parte final do campeonato, e agora o campeonato próximo começa 28 de janeiro. O bom do Vitória ter ficado na primeira divisão é que abriu a vaga da Copa do Brasil para a Juazeirense, a gente fala mais hoje aí. Então, a Juazeirense vai ter um ano cheio, né? De Nordestão, de Baiano, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Podemos dizer que a Juazeirense está no mesmo patamar das equipes aí que estão jogando os bons campeonatos hoje e vão disputar essas quatro competições, né? Porque não são todos que disputam o Nordestão, só as equipes aqui do Nordeste, lógico, que estão classificadas. Os estaduais, todos os clubes participam, eu falo em geral, o Brasil todo. Falo de uma Copa do Brasil, não são todos, são aqueles que foram classificados e os campeonatos das séries A, B, C e D, onde a equipe da Juazeirense está classificada para a série D. A gente vai destacar tudo isso aqui. Oi.
E de acordo à nova mudança, já que o Bahia se classificou para a pré-Libertadores, estaria fora da Copa do Nordeste.
Tá fora.
Exato, como o Internacional já foi confirmado na Copa Sul-Sudeste.
O Internacional.
Isso.
É, porque ele não vai pra canto nenhum, nem Vitória.
Exatamente.
Nem Internacional, ninguém vai pra... O Vitória não tem nem chance de pegar a vaga de ninguém. Internacional e Vitória, eles não vão pra lá, não vão pra cá, não... só conseguiram escapar. Mas não disputa nada no futebol sul-americano esse ano. Se o Vitória fosse, teria que ter outra vaga pra Copa do Nordeste, né? Mas o Vitória tá aí. Inclusive, se a gente for analisar dentro dos contextos gerais aí, o Vitória entra num favoritismo, né? Porque não vai ter o Bahia para brigar diretamente com ele. Então, a chance também de uma luta por um título de Nordestão. Não entendi isso aí, acho interessante para dar valor à competição para outros clubes, mas eu acho que essa questão do time se classificar a uma competição do nível sul-americano e não participar de um regional, tira o brilhantismo, né? Tira a força do regional. Olha, dos times classificados para a Libertadores, 38 já foram conhecidos dos 47. São equipes, né, como o Mirassol, novidades. O argentino Platense, o Independiente Rivadavia, o Paraguai 2 de maio e o Juventude do Uruguai. E há também o que retorna depois de muito tempo de espera, como a Universidade Católica do Equador, que não joga competição desde 1980. O Coquimbo Unido do Chile, imagine, Coquimbo Unido. Coquimbo. Que disputou apenas uma edição em 92. E o também chileno, o All Rinds, fora da Libertadores desde 2014. Tá certo. E aí o que acontece? O River tá fora. O River Plate, que é um time conhecidíssimo, vai jogar a Sul-Americana, né? River Plate não conseguiu se classificar entre aqueles sete da Argentina. É isso. Quem tiver futebol vai disputar. O Mirassol se classificou. Quem não tiver vai ficar sem competição, né? Igual aqueles que não vão disputar a Sul-Americana nem Libertadores esse ano. Bom, e 15, vem aí o PH da notícia lá da lado aí, com o primeiro tempo junto com a galera. Diga aí, PH!
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH!
Boa tarde, Ranieri, Raimundo Amarildo, Leane, Cleito, e é você que prefere o Papo Esportivo de segunda a sexta, das 13 às 14 horas, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. 361-5533, você pode participar, interagir conosco e fazer parte aqui do Papo Esportivo. O nosso querido Deda aqui participando e falando aqui conosco aqui. Daqui a pouquinho eu passo aqui as informações aqui das quartas de finais aqui do campeonato da Pedra do Lote Palmares. Fala, Deda, boa tarde.
Boa tarde, turma do Papo Esportivo da Nova Cidade. Estou aqui na sintonia ligado. Saudação rubro-negra. Meu Mengão ganhou, foi campeão. E o Menguinho foi lá jogar com o Mirassol e arrancou o empate. E o nosso Mengão está lá, fora do Brasil. Levando o nome do Brasil lá fora. Parabenizar aí a turma da Nova Cidade, nosso amigo Ranieri, Leane, Pedrinho, Amarildo, Cleito Camilo, e agradecer a todos aí, e vamos ver aí, vamos dar um prêmio aí para quem acertar quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Eu acho que é o Fluminense, certo? Eu quero que fique no Rio, eu acho que o Fluminense está pronto para ganhar esse título da Copa do Brasil aí. Vai jogar com o Flamengo, né? É isso aí. Bora ver. E o Fortaleza, Ceará, Sport. De cinco do nordestino ficou dois, né? O Vitória, graças a Deus, escapou. E deu a vaga para o Juazeirense na Copa do Brasil. É isso aí. Um abraço aí a todos. Geraldo, me ajude. Seu time agora vai botar uma fábrica de carro, é? Só vende gol, é?
Bem capaz, né? O nosso querido Dera, o nosso querido Robson Ferreira, galeguinho, botafoguense, hoje reside lá em Carnaíba do Sertão. Acredito que ainda continua pastor, né, galeguinho? Tá aqui digitando, daqui a pouquinho eu resisto. Nosso querido George está feliz da vida. O que foi, George? Você mandou o quê? A carinha? Ah, não, rapaz, manda seu áudio. Você quer mandar vídeo mostrando sua lata. Moisés é flamenguista, mora lá no José e Maria, participando conosco. Fala, Moisés, boa tarde.
Boa tarde, Pedro Henrique, boa tarde, Lenalina, a grande botafoguense aí, o grande comentarista, né? Boa tarde aí, Cleito Camilo, é Amarildo, o grande botafoguense, o da Cevadinha, né? O chamado Serginho, o Amarildo, né? E o Ranieri, olha, graças a Deus, o Vitória permanece na Série A, o campeão foi ganhar a vaga da Copa do Brasil para o ano, né? Até os grandes clubes ainda, Adalto Moraes, né? O Vasco, são os grandes clubes do Brasileirão, né? Boa tarde a todos aí, valeu.
Valeu. Será se vai vir um grande, hein, Amarildo e Leandro? Será se na Copa do Brasil vai ter um sorteio vai vir aí uma recordação, um Botafogo, um Vasco aí para pegar a Desportiva Juazeirense?
Aí seria bom, viu? Seria bom porque, de qualquer maneira, a coisa fica mais ativada e aquele que enfrentar a Juazeirense vai fazer um jogo realmente de boas qualidades.
Agora tem que ver, Pedrinho, capacidade do estádio do Alto Moraes, né?
Não, aí sim.
Porque todo
não,
dia pode. Muda a regra.
Não, mas aí dá, né? A primeira fase vale tudo. Vale até no chão, eu acho.
Eu espero, né? Que pelo menos pra dar renda pra Juazeirense no primeiro jogo.
Isso, mas depende do time. Se for um Bahia, não dá, porque tá na Libertadores. Mas se for, assim, um Vasco, um Botafogo, um time assim, dá uma renda boa. Nosso querido Robson Galeguinho colocou aqui, ó. Não sei se você já sabe. Nosso irmão Júnior Carnaíba. Ô, rapaz. Júnior Carnaíba faleceu, ó.
Rapaz, olha. Interessante, que coisa linda essa coisa. Eu tava pensando em visitar ele amanhã. Amanhã eu vou pra Carnaíba visitar o Júnior. Rapaz, eu nem gosto de comentar rapaz, isso, que foi jogador. Eu estive acompanhando muito ele, inclusive fazendo muitas entrevistas.
É, né? Nosso sentimento aí é Júnior Carnaíba, ouvinte da rádio, um grande amigo. É, até quando o governador veio aqui, eu fui fazer uma cobertura aí com o Lidiane Souza. Aí eu encontrei e ele falou sobre esse detalhe no pé dele. Ele disse, Pedro, meu pé tá inchado, cara. Eu não joguei bola, não torci. E assim, uma dor horrível. E aí ele disse que tinha feito vários exames, check-up, essas coisas. Eu até vi o pessoal aí tentando fazer sorteio para arrecadar, né? Para ele conseguir fazer alguns exames. A família aí do nosso querido Júnior Carnaíba aí, nosso sentimento, condolências aí ao nosso Júnior Carnaíba.
É uma situação que a gente fica, inclusive, meio intranquilo quando vai falar. Eu vou ter que ir a Carnaíba agora à tarde, mas, ó Deus, coloque ele no bom lugar, que era um bom pai de família, um bom jogador e um grande amigo.
Verdade. Nosso querido Adolfo Silva participando conosco. Fala, Adolfo.
Boa tarde, Adolfo Silva do Quidé Flamenguista. Venceu o Brasileirão e venceu a Libertadores, o melhor, né? Eu sempre dizia que não tinha mais outros times aí pra ganhar do Flamengo, não. O Flamengo só dependia dele mesmo e só dependeu dele e pronto. E já foi, campeão, né? Queira que não queira, mas tá lá, né? O Flamengo campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro.
Sim, Odaí.
E o Vasquinho só pau, né? Perde como sempre.
Isso mesmo. Parabéns aí ao Flamengo, campeão da Libertadores, Campeonato Brasileiro. Só ficou fora, era pra estar dentro aí na Copa do Brasil, mas caiu fora, né? O George da Carnaíba participando conosco. Fala, George. Boa tarde.
Boa tarde, senhoras e senhores. Quero aqui agradecer a Deus sobre todas as coisas. É com muito pesar, Pedro, esse áudio, morreu nosso amigo, meu amigo, irmão em Cristo, o Júnior Carnaíba, um companheiro de longas datas com o meu trabalho social. O mesmo faleceu. E o velório vai ser aqui na casa da mãe dele, na Rua Vermelha, onde a mãe dele morava, na frente da quadra. É, com muito pesar que comunicamos isso a todos. Deus nos abençoando, nos dando a paz e o conforto para a família dele. Família e os amigos dele e a todos. Tchau, tchau.
Aí, nosso querido George aí, falando aí sobre a perca, né, do nosso querido Júnior Carnaíba. Contigo, Ranieri Alves.
Bom, vamos lá então. Bom, 1h23. Eu não conhecia diretamente o Júnior Carnaíba, né, assim, de contato, até pelo tempo, né, que a gente tá distante, mas a gente ouviu falar muito, né, do trabalho que ele fazia, né? Então, realmente é um sentimento muito grande aqui de todos da equipe, né? O nosso pesar para toda a família. O momento é realmente, eu estou vendo aí, vocês estão com essa dor, os ouvintes também. Então, assim, é apenas passar o nosso conforto, né, para os familiares num momento como esse. E sim, Deus já tem num excelente lugar. Bom, 1h23, a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo.
Nova Cidade.
Pensou em sua confraternização de final de ano? Não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem Cia. Grande variedade de sandálias havaianas, coach e muito mais. Só produtos originais. Chinelaria Bagagem Cia. Calçados e chinelos. Situada na Avenida Adolfo Viana, Juazeiro. Telefone 74999671344.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia e dos preços do milho.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
O som do meu Natal 2025.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza, no Conexão Cidade, primeira edição. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Olha, boa tarde, 27 minutos, 1h27. Chegou ao fim, né? O martírio do esporte, o pior esporte em 120 anos de história. O time iniciou na degola, lá em último, terminou na degola em último. Ontem tomou uma goleada do Grêmio e agora é preparar para ver mudança de presidência. O que é que vai acontecer para o próximo ano, né? Em relação aos jogadores. Diz que o Thiago Carpini é o nome para assumir o esporte na segunda divisão. Thiago Carpini já se despediu do Juventude, pode ter sido isso também, mas é porque o Juventude não conseguiu permanecer. Está aí então o esporte de Recife, o time em 120 anos foi a pior participação dele em todos os tempos. Perguntado a Rogério Ceni, ele lamentou a derrota, ele disse que não foi pelo resultado contra o Fluminense que não classificou. Ele mostrou em alguns jogos que o Bahia tinha chance de vencer e acabou empatando ou até perdendo. Foi frustrante, né? O sétimo lugar, diz ele, lamentando essa posição, porque esperava mais da equipe do Bahia, mas pelo segundo ano consecutivo vai para uma pré-Libertadores. Tá aí o time que agora vai descansar e voltar as atenções para o Campeonato Baiano, já que não joga o Nordestão e o Brasileiro começa em 28 de janeiro. Bom, em 28, vamos trazer aí o Cleito Camilo, informações do esporte amador. Ele aí, a voz da emoção.
Beleza, beleza, Ranieri, muito boa tarde, ouvintes do Papo Esportivo, da Nova Cidade FM, alegria, alegria, sem Jesus me tente, já abraçando os companheiros da bancada, Leandro e Pedrinho, Raimundo Amarildo, inicio as notícias e deixando aqui o nosso sentimento, nossa homenagem ao eterno Júnior Carnaíba, ex-jogador, centroavante, e também ex-técnico da seleção de Carnaíba. Na manhã de hoje recebemos a notícia que o mesmo partiu para o Senhor. E fica aqui nossa homenagem ao Júnior da Carnaíba, eterno Júnior, que deixa aí seu legado no futebol amador da nossa cidade. Sentimento a todas as famílias, amigos, parentes, e quem acompanhou a trajetória e esteve próximo do Júnior Carnaíba. Viu que Júnior deixa o seu legado e fica aqui os nossos sinceros votos e sentimentos a toda a família do nosso amigo, o Júnior Carnaíba. Momento de tristeza, mas segue a vida. E que Deus possa estar confortando a família mais uma vez. Ranieri, destacando o futebol amador da nossa cidade. Nesse final de semana tivemos decisão ali no campeonato da Pedra do Lorde Palmares. Quarta de finais, a equipe dos Cornos enfrentando Pedra do Lorde. Esse jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Indo para as cobranças de pênalti, nas cobranças de pênalti, a equipe da Pedra do Lorde levou a melhor, vencendo pelo placar de 2-1. Já no segundo jogo, tivemos a Gemiro enfrentando a equipe do Palmeirinha. Esse jogo terminou empatado pelo placar de 0-0. Nas cobranças de pênalti, a equipe do União, a Gemiro, venceu o Palmeirinha pelo placar de 4-2. Sendo assim, passando aí para a próxima fase. Destacando também o campeonato da Maniçoba. Esse final de semana também tivemos rodada ali no campeonato. Ali pela tarde tivemos a equipe do Sport enfrentando o CSA. A equipe do Sport venceu pelo placar de 1-0. Já o segundo jogo, tivemos a equipe do Guarani enfrentando o Bragantino. O Guarani venceu pelo placar de 3-0. Então é isso, o futebol amador dessa cidade movimentando aí o Vale do São Francisco.
Vamos lá então, hein? 1 da tarde e 32 minutos aqui no Papo Esportivo. O Náutico anunciou apenas 3 jogadores como reforço para 2026 até o momento. As negociações seguem em andamento e internamente há uma expectativa positiva quanto ao nível das próximas contratações. O técnico Guilherme dos Anjos, que é filho do Hélio dos Anjos, acredita que o clube pode surpreender o mercado na montagem do elenco. O Náutico vai disputar a segunda divisão ao lado do Sport, foi rebaixado, né? Do Fortaleza, do Ceará, do CRB. Teremos 5 representantes, Leane e Amarildo, do Nordeste na Série B no próximo ano, hein?
Exatamente. O clássico, o Sporting Náutico, teremos Ceará e Fortaleza, teremos clássicos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, né? A gente quer ver sempre os times do Nordeste brilhando na Série A, mas dessa vez não deu certo e 3 nordestinos acabaram sendo rebaixados.
Olha, eu torcia para que acontecesse mais participantes, porque é muito pouco treino nordestino. Já sofremos o impacto agora do rebaixamento, né? Principalmente com Fortaleza e também o Ceará, dois times que brilharam. Agora, o interessante é que o Fortaleza durante todo o campeonato, não caía na zona de rebaixamento. Quando caiu, rapaz, que...
Pior vida. Foi o Ceará, que nunca ficou na zona de rebaixamento e acabou sendo rebaixado.
O Ceará...
Mas lembra que eu falei? Quando tava 4 rodadas pra acabar, eu falei, cara, o Ceará vai ser o boi da história. Porque nas rodadas seguintes pegaria Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Eu falei, do jeito que os outros estão vencendo, eu acho que o Fortaleza começou a vencer tardiamente. E nessa reta final empatou algumas partidas importantes, inclusive com o próprio Ceará. Eu falei, o Ceará vai acabar sendo rebaixado pelos últimos 3 confrontos.
Beleza, agora os dois baianos, Leandro e Aline, Bahia e Vitória, o Bahia como sempre... É, eu já disse isso aqui muito
antes. Quando não perde, apanha, né?
Quando não perde, apanha, igual a mulher de malandro. E perdeu mais uma, ainda bem que.
Não adiantou nada, né? Rogério Ceni falar não sei o que nada coletiva lá, que os caras tinham que ter isso, não sei o que.
Obrigado, tem determinações, não tem. E o Vitória, hein? Vitória quase na hora, o tempo já passando, quase acabando.
Só teve essa bola só.
A bola do jogo, como se diz na gíria. Vitória está aí 1-0 e vai continuar firme para o Campeonato Baiano e dando uma chance para a Juazeirense, né? Uma a mais, que a Juazeirense vai participar da Copa do Brasil, vaga essa adquirida através do resultado do Vitória ter ganho.
Teve até repórter beijando o comentarista.
Rapaz,
com o gol do Vitória.
Eu não faria isso de maneira nenhuma.
Hein?
Eu nem no caso desse faria.
Eu vi comentarista ontem chorando.
Foi mesmo?
Foi.
Esse era rubro mesmo doente, viu?
Não, é porque ele foi. Ele já levou, foi murro já. Ele era repórter do Vitória.
Pode falar o nome dele, não, pô. Roque Santos.
Roque Santos, foi. Levou os murros de He-Man do Goiás.
Foi. Agora é comentarista. Na hora ele chorou, cara. Abraçou o narrador, que eu acho que o narrador também é Vitória, porque ficou emocionado e abraçou o comentarista.
Salomão Batista.
É, Salomão. Eu descobri que Salomão é Vitória, né? Aí fica aquele H aqui. Não, é porque Salomão, ele não gosta de fazer tubo. Aí ele gosta mais de ir pro estádio, transmitir os jogos, né? Falei, ah, beleza, então vou ficar no tubo, porque eu fico em casa, tomando cafezinho.
E não apanha, né?
E não apanha, mas eu descobri ontem que ele gosta de ir, porque ele é Vitória. Rapaz. Ele gosta de ir pro estádio, para ele ficar lá.
Tá explicado.
Ontem nós fizemos uma transmissão interessante lá pela Metrópole, porque eu fiquei no jogo Ceará e Palmeiras, Mário Freitas ficou no jogo Botafogo e Fortaleza, ficou Silvio Mendes no Bahia e Fluminense, acho que eles não me colocaram no Bahia e Fluminense, para não passar emoção ao contrário. E aí teve também o Salomão fazendo Vitória, né? Com o São Paulo. E o plantonista ficou fixo em Santos e Cruzeiro.
Então, o Freitas estava parecendo o plantonista, né?
Quem?
Freitas. Toda hora entra. Olha, se sai um gol lá, não sei
se
o quê.
Se sai um gol lá, rapaz, pensa a agonia. Aí eu já vai descobrindo quem é Vitória, quem é Bahia.
Isso.
Eu fiquei calado, porque eu digo, o povo já sabe que eu sou Fluminense. Daqui a pouco se eu falar alguma coisa, aí vão dizer, pô, o cara tá torcendo aí.
Ané, você é Fluminense, tudo bem. Agora na Bahia, você é quem?
Eu tô pelos dois. Joga pela divisão, vai vender comercial.
Inteligente.
Vai vender comercial, pai. A gente vender comercial. Ajuda o gordinho a comer caviar.
Por isso que é estraçalha, Leão, e o outro é o Superman.
O outro de aço. Mas é isso mesmo, é a festa, né? A gente precisa, rapaz. Imagine como é que tá hoje a situação da turma lá no Ceará, né? Com 2 times rebaixados pra jogar uma Série
B. E acabou Bocão. Pedindo mesmo assim, não caindo, pedindo a cassação, né?
Pra o... Rapaz, tá uma graça,
o
né?
Fábio
rapaz?
Mota caiu fora.
Porque o menino que faz o programa da polícia, que é contra o Bocão, ele apoia o Fábio Mota, né? Não pode sair, não! Você tem que continuar! Aí o de cá, que quer tirar, apoia o outro, o Marconi, né? Tem que sair! Digo, meu Deus do céu, que briga arretada! É na TV, é fora da TV. Eu fico só olhando. Uma vez me perguntaram, Ranieri, você é a favor de quem, presidente do Vitória? Eu falei, rapaz, eu acho que é aquele que puder botar esse time para ser entregue ao Manchester City, igual ao Bahia, né? Porque o Bahia tá assim por causa da grana do Manchester City, né? Quer dizer, o Vitória fica todo ano nessa agonia aí, torcedor morrendo do coração, porque não tem dinheiro, não tem investimento, não tem um grupo forte por trás, porque não adianta tão somente. Aí o povo fala assim, ah, mas o Mirassol, meu amigo, é aquele lance do raio que cai uma vez, não vai cair direto, não. Para o raio cair direto, aí você tem que fazer igual um Flamengo, né, que gasta muito dinheiro, um Palmeiras, veja o Cruzeiro, o que passou o Cruzeiro e hoje, porque investiu muito, conseguiu ser terceiro lugar, está aí numa Libertadores de volta. Então é isso, as equipes que investem, e para investir tem que ter dinheiro. Quando você não tem do próprio clube, é o Fortaleza mesmo, era administrado, né, pelo CEO lá, o diretor. O diretor já falou que vai entregar. Então outro que chegar, se não tiver a cabeça de um administrador bom, vai botar esse time na Série C. Então assim, quem cuida de time para crescer são os administradores. E a partir dali você contrata, você investe, você vai atrás de bons jogadores, você vai atrás de patrocinadores. Quando você tem uma SAF que banca, você não precisa fazer muita coisa. Você precisa apenas complementar. Mas no caso do Fortaleza não, o Ceará não, aquelas equipes que caíram aí, o Juventude não, o Sport também não. O Sport investiu milhões e milhões esse ano, tudo errado, né? Atirou para tudo que é lado e não viu nada acontecendo. Gastou dinheiro, 60 milhões, e o time foi rebaixado de uma forma vergonhosa, né? A gente vai ao intervalo 1h40, daqui a pouco a gente volta mais aí com as informações com o PH, mais de Amarildo, mais de Leane, também o torcedor, Cleito Camilo com a Juazeirense. Volta já, 1h40.
Nova cidade.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Pensou em sua confraternização de final de ano? Não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem e Cia. Grande variedade de sandálias havaianas, coach e muito mais. Só produtos originais. Chinelaria Bagagem e Cia. Calçados e chinelos. Situada na Avenida Adolfo Viana, Juazeiro. Telefone 74999671344. E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
A melhor época do ano.
Na melhor rádio.
Nova Cidade.
O esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. Nosso açúcar adoça o Brasil e chega até países da América do Sul, América do Norte e África. São cristais de rápida dissolução, perfeitos para a culinária. A bioeletricidade gerada tem força para abastecer uma cidade com 200 mil habitantes. E ao usar etanol, você escolhe um biocombustível renovável que respira o futuro e o planeta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia.
Vibe 95!
E do meio-dia a 1h da tarde, Retrô da Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Vamos lá então, 1h44, trazer então mais do esporte amador. Diga aí, Pedro Henrique.
Ó, destacar a Copa lá de Petrolina, que nosso querido Vilas Boas está organizando. Na próxima quarta-feira tem aí a grande final da categoria sub-16 entre Ana Nery e Escola Municipal Tássio Rangel. E aí depois terá a cerimônia de premiação de escolas campeãs da rede municipal. Ele ficou de falar, de participar para falar aí sobre todos os campeões aí da 27ª Copa Petrolina de Futebol. Mandar um abraço aí pro nosso querido Luiz Vilas Boas, se recuperando aí. A novidade que teve foi a novidade do calendário esportivo de Petrolina. A Copa das Confederações teve seu desfecho no sábado, a final que levou grande público no estádio Paulo de Souza Coelho rendeu o título ao time do Lajeiro, que venceu Cruz de Salina pelo placar de 1-0, gol de pênalti. Aí as equipes fizeram uma reedição da final da Copa Interior, que também terminou com a vitória do Lajeiro pelo placar mínimo. O terceiro lugar da Copa dos Campeões ficou com a equipe do Henrique Leite, campeã do Interbike, que derrotou a Ilha do Mansagano pelo placar de 3-2. A competição reuniu os campeões e vice da Copa Interior e do Campeonato Interbike de Petrolina. O torneio foi organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte aí do município. Nosso querido Cleiton já falou sobre o campeonato da Pedra do Lorde. Nosso querido Marinho Filho colocou aqui: saudações rubro-negras, viva a Celeflá, Flamengo campeão de tudo. Não, mentira. Cadê a Copa do Brasil? Não foi. Foi do ano passado. Já vai ter as semifinais desse ano. Quem disse foi a FIFA, viu, Ranieri? Pergunta a Ranieri se o pó de arroz não vai para o Intercontinental e por quê. Vamos ligar para a FIFA, ver se consegue uma vaguinha. Rapaz, o Fluminense vai mais é para o Mundial, não?
É, não, aí para ir para o Mundial tem que ser campeão de Libertadores. O Flamengo já está no Mundial, né? Isso aí é, não é que seja passado, é porque no mundo...
Mas será se vai passar da quarta colocação?
Quem?
O Flamengo?
Ah, eu não sei. Cada um no seu cada um. Sei o seguinte, é. Eu sei que o Fluminense... Hoje, dos brasileiros, ele ficou mais perto de ser campeão do mundo. Foi o Fluminense.
Aí. O nosso querido Júnior Souza, corintiano, participando conosco. Fala, Júnior.
Boa tarde, PH, Ranieri, Amarildo, Cleiton Camilo, Leane, Alene. Tamo junto. Rapaz, foi na concessionária da Gol lá no Petrolina de novo. E o carro no G8. Um gol G8. É. Deve ter lá o vendedor. Rapaz, tem mais não. O Vasco levou tudo.
Rapaz, aí não dá, né? Rapaz, você não pode nem tirar a onda, porque nosso Corinthians sei não, viu? Destacando aqui a grande decisão do Intermunicipal, né? Tivemos aí no final de semana, tem uma nova bicampeã da maior competição de futebol profissional do mundo, a seleção de Quaraci conquistou neste domingo o título do Intermunicipal Edinaldo Rodrigues 2025. O bicampeonato foi conquistado com muita luta dentro de campo. Após perder o jogo de ida pelo placar de 1-0, o Quaraci devolveu o placar diante de sua torcida e derrotou o Santa Amaro nos pênaltis pelo placar de 3-1. Eu não tô vendo aqui é o Edinaldo entregando o troféu. Eu tô vendo a menina lá da Federação Baiana de Futebol, que provavelmente possa ser na frente aí, substituto aí do presidente. Nosso querido Lourival Souza participando conosco. Fala, Lourival.
Oi, pessoal do Papo Esportivo, boa tarde.
Boa tarde.
Para todos. Eu queria falar sobre os campeonatos que a Juazeirense vai disputar. Né? Aí agora vai disputar a Copa do Brasil. Mas com esse time aí é como diz, vamos ver, mas eu não estou botando muita fé não.
Rapaz.
Tá certo? Mas vamos aguardar, porque tem uns caras novos, 70%, não sei, é gente de fora, que não estava ano passado. Vamos ver. Mas eu queria falar sobre o estádio. Como é que nós vamos ter uma disputa de 4 campeonatos para Juazeirense jogar aqui dentro de casa com o estádio do jeito que está? Porque até agora eu não vi nada lá, não.
É uma arma.
Nem o gramado e nem refletor. Pelo menos se mudasse o gramado e o refletor, meio caminho andado. Pelo menos dava para ter jogo aqui. Mas eu não sei não se a Copa do Brasil vai realizar, se os times, dependendo do time, ele não vai querer jogar aqui. Tá certo? Mas muito obrigado e boa tarde.
Valeu, Lorival. Deve estar aí, acho que até o dia 15 aí deve estar passando a vistoria aí no estádio aí, viu?
Sim. É. Olha, eu acho que nosso amigo aí deve passar ultimamente lá no estádio, porque eles estão fazendo o trabalho da grama e, segundo a diretoria, tem um engenheiro lá que eu esqueço o nome dele agora, segundo eles, vai dar condição de ninguém reclamar do gramado. E quando é a iluminação, é só tirar e colocar outro efeito. Não é problema.
É, mas não é bem assim, não, que esse ano deu trabalho lá. Você não viu lá?
Sim.
O ano passado. O ano passado que ficou devendo o rapaz R$1.000, não sei o quê, e tal, tal. Não é bem assim, não é trocar uma lâmpada, não.
Mas, Pedrinho, segundo o deputado Alberto Carlos, agora tem verba em condição de fazer esse trabalho.
Certo, dinheiro tem, só que o dinheiro é para fazer uma reforma geral. Você não pode pegar emprestado. Ah, eu botei 5 milhões ali, ei, coisinha, me dê 1 milhão ali para me adiantar, para me fazer um negócio ali no estádio. Você tem que abrir uma licitação para o que é que você quer fazer no estádio e tirar... Porque é uma emenda de 5 milhões e meio. Então, aquele dinheiro lá, creio eu, que vai ficar lá alocado. Se você não está fazendo uma licitação dos 5 milhões e meio para fazer uma reforma geral, aí é dinheiro...